Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Carlos Merigo, esse é o Braincast número 494. Estou aqui com Bia Fiorotto. E aí, Bia, tudo bem?
Olá, Braincasters do futuro. Tudo bem?
Muito bem. Iago Vinícius, e aí, Iago?
Boa noite, meus ouvintes do Metaverso.
Muito bem, aí temos dois super convidados do futuro aqui nesse Braincast. Rosário Pompeia. Eu não vou nem, assim, arriscar a falar o currículo dos nossos convidados aqui. Vou pedir que Rosário se apresente. E aí, Rosário, tudo bem? Como vai?
Oi, tudo bom? Oi, Bia, oi, Iago, oi, Silvio. Tudo certo. Você falando aí do futuro, quase me senti um avatar. Eu sou jornalista, sou cientista política, fiz mestrado na área de comunicação e sou sócia hoje de uma consultoria de marketing que é a Lefil.
Muito bem. E também temos aqui com a gente Silvio Meira. E aí, Silvio, tudo bem? Como vai?
Boa noite, turma. Bom dia, boa tarde. Eu sou Silvio Meira, com toda a minha falta de cabelos. Sou engenheiro, sou mestre em computação, sou PhD em computação também. Sou um dos fundadores da TDS Company, um negócio de estratégias digitais aqui no Porto Digital, no Recife. E sou professor extraordinário da Cesar School, uma escola de graduação, pós-graduação até o doutorado, também aqui no Porto Digital, no Recife.
Muito bem. Chique demais. Estamos aqui para falar do marketing do futuro, né? A Rosário e o Silvio vão lançar agora, quando esse Braincast for ao ar, é o dia do lançamento, né? No dia 30 de março, um manifesto do marketing do futuro. E eles têm algumas provocações bem provocativas aí, né? Que para nossa audiência aqui, ligada em cultura digital, marketing, publicidade, pode ficar de cabelo em pé.
Ou
né?
Não.
É importante sinalizar que, como sai dia 30 e a gente está gravando isso no dia 28, já é um Braincast do futuro também.
Do futuro.
Então tem essa continuidade aí.
Muito bem. Podcast do futuro.
Mais futurista impossível. E eu tô usando uma roupa toda cromada também.
Só dar um spoiler aqui do que a gente vai conversar nesse Braincast em que a Rosário e o Silvio vão apresentar um manifesto aí do marketing do futuro. Eles falam da diminuição do papel dos influenciadores. Veja só, o fim do marketing de produtos. Eles falam também que o termo audiência vai cair em desuso e que tem a necessidade agora de a gente desenhar uma estratégia de marketing com a lógica do algoritmo. Então, se você está preocupado ou de cabelo em pé, é pra ficar mesmo. Continua ouvindo esse Braincast, pra você estar preparado pro futuro, tá?
Pra você não ficar de cabelo em pé depois, quando o pessoal começar a te falar, você fala, eu sei, eu ouvi no Braincast.
Isso aí, perfeito. Já tava contando tudo pra você aqui. Muito bem, mas antes... Siga @BraincastPod nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no TikTok, no Quai. Estamos atrasados, pode procurar. Tamo lá, tá? Tem cortes do Braincast lá. Eu não canso de falar aqui no Braincast. Só uma fração da nossa audiência segue a gente nas redes sociais. Porque essas redes são novas, né? O Braincast existe desde 2006. Um dos podcasts aí pioneiros digitais. Mas as nossas redes...
Do passado.
Mas as nossas redes, que são do futuro, foram criadas recentemente. Então siga a gente. Outro dia um ouvinte falou assim, nossa, eu nem sabia que vocês tinham conta própria publicando cortes. É, temos. @BraincastPod, tá?
Segue a gente. Estás avisado.
Está avisado agora. Está
avisado. E também, por último, mas não menos importante... Faça parte da Brinquesteria Gourmet, que é o nosso grupo fechado, personalité, orgânico, vegan, lá no Telegram, né? E você, além de conversar com a gente...
Mas se você gostar de picanha, pode, viu, gente? Não tá proibido
também
comer carne
pode
lá
na Biquestria.
Aliás...
É que nós, os animais, não fomos machucados, né? Durante
isso, não foram.
A
durante
a produção do podcast.
É. We the Animals.
Nós.
É. Teremos um encontro da Brinquesteria acontecendo aí nas próximas semanas. E só quem tá lá no grupo
verdade.
Sabe. Né? Então é
sabe
isso.
Sabe data, hora, local.
Exatamente. Né? Além disso, de conversar com a gente lá na Brinquesteria, encontrar com a gente no Encontro da Brinquesteria, você também pode ouvir o conteúdo, o Braincast secreto, né? Onde temos as histórias censuradas, né? Que não vão pro ar, é onde realmente a verdade acontece.
Onde a gente tira o sapato, né, Merigo?
Isso aí.
Afrouxa o cinto.
Cinturinha solta.
Né?
Lá no Braincast
secreto. Fica de cinturinha solta. Mas, ó, um último aviso pra vocês é que, lembrando que no dia 16 de abril, eu, Carlos Merigo, Luiz e Gino and convidado estaremos na Rio 2C, que é o maior evento de criatividade da América Latina. A gente já foi lá no ano passado e foi muito legal. Voltaremos esse ano. Nova pauta, novo convidado, mesmo podcast, mesmo Rio de Janeiro. E aí a gente vai estar lá no Palácio das Artes pra você. É um evento pago, rio2c.com, 2C é o numeralzinho mesmo, tá? Pra você entrar lá, garantir o seu ingresso, porque domingo, dia 16, estaremos lá.
16 de abril. Se a Bia tá aqui, eu não sei o que a gente faz, né? Esse Braincast, esse, acho que não sobrevive, porque... Eu não tava lembrando de avisar nossa audiência que estaremos lá.
Eu lembro, Merigo. Tá tudo bem. Muito eu bem. Sou o seu próprio bloquinho de post-it.
Perfeito. No ano passado, em 2022, a gente gravou lá no Rio 2C o Braincast 453, Como os Games Estão Transformando os Negócios. Bia Fiorotto estava lá, aliás. Então...
Eu tava lá, falando mal do metaverso e tudo mais.
Isso aí. Antes de ser modinha, falar mal do metaverso. Muito bem.
Muito.
Então é isso. Estaremos lá esse ano e o Braincast ao vivo gravado lá no Rio 2C, se você não puder estar lá, será publicado aqui no nosso feed, então fique ligado, tá bom?
Tá certo.
Sabia que agora você pode levar o Braincast para sua empresa? Pois é, há anos que o Braincast está aqui para te ajudar a navegar nesses tempos transformadores e incertos, né? Entre pandemias e metaverso, algoritmos e fake news, conexão 5G, crise do clima, choques de gerações, são muitas mudanças tecnológicas e culturais que, obviamente, podem nos deixar bem confusos e ansiosos, né? Mas o Braincast está aqui, para a gente não perder a esperança no futuro. Mas também sem deixar de questionar o hype do futurismo exagerado que você sabe que rola muito por aí. É por isso que agora você pode contar com o Braincast para além do podcast, que está toda semana aí no seu feed e nas redes sociais. Eu estou falando do nosso formato In Company. Essa turminha aqui do Barulho do Braincast realiza apresentações, cursos, mediações e workshops. É o Braincast na sua empresa, com um grande time de pioneiros digitais te ajudando a descomplicar o futuro, através de conversas autênticas sobre cultura digital, comportamento, inovação e negócios, do jeitinho que você já gosta e conhece. Tudo isso, claro, conectado com os temas e territórios que importam para sua marca. Conte com o Braincast para refletir e desvendar quais faíscas vão impulsionar o nosso presente e o nosso futuro também na sua empresa. Mande um e-mail para negócios@b9.com.br que a gente troca uma ideia. Vamos para a pauta? Muito bem, ó, marketing do futuro, né? A Rosário Pompeia e o Silvio Meira vão lançar agora nesse dia 30 de março, o dia que esse Braincast vai ao ar, esse manifesto do marketing do futuro, que eu, como falei lá de teaser no começo, tem várias provocações para nossa galerinha aí da indústria da comunicação, da publicidade e do marketing. E vou pedir para eles contar um pouquinho da onde surgiu essa ideia aí do manifesto Marketing do Futuro. Quem pode contar pra gente?
Vamos lá. Tava falando pra eles antes de começar aqui que o negócio começou sem nenhuma pretensão. A gente dialogava bastante, Silvio, como todo mundo conhece, da área de inovação, estratégia, negócios. E eu estava lá sempre no marketing. Até que um dia a gente se encontrou para fazer alguns projetos juntos. E a gente começou a perceber que algumas coisas dependiam, o marketing dependia da estratégia e a estratégia dependia do marketing para que algumas coisas começassem a fluir e andar. E foi nesse caminho, há uns 2-3 anos, fazendo vários projetos, que a gente começou a perceber que algumas coisas não conseguiam andar. E foi quando a gente começava a refletir o que é que não estava andando. E foi se dando conta de que as teorias que a gente tinha de marketing hoje, elas não conseguiam dar conta dos negócios que estavam já acontecendo. E as práticas que a gente via no marketing, elas não traziam algumas respostas ou alguns resultados para o que a gente estava querendo colocar. E aí a gente resolveu transformar no manifesto diálogos que a gente tinha quase que diariamente, quase que 24 horas por dia, discutindo sobre marketing, negócios, tecnologia, inteligência artificial, metaverso, seja lá o que foi. Então, a gente se desafiou a fazer um texto junto. Foi o primeiro desafio e eu achei que era só isso, mas eu percebi que eu fui enganada por Silvio Meira. Então, a ideia era...
Meu Deus, denúncia!
Vamos fazer um texto.
O problema é que manifestos causam maremotos, né? Aquele selacanto provoca maremoto lá do Rio 2C. Uhum. E quando você faz um manifesto, você, na realidade, pergunta coisas a si mesmo e ao mundo. E o mundo responde. E o mundo não necessariamente responde nem o que você quer, nem sobre o que você quer. Manifestos, todos eles, são provocações para reflexão. Essa é a ideia do manifesto do marketing do futuro. É exatamente essa. Quer dizer, dado que um bocado de coisa que a gente está fazendo não está dando resultado, não está dando resultado por quê? E se a gente fosse fazer para dar resultado, era o quê? E as respostas a essas perguntas, elas não são tão boas assim, nem nós temos todas. Nós temos algumas, achamos que temos uma ideia de outras, mas nós não temos todas. Então, o manifesto, e esse do marketing do futuro, é uma provocação para reflexão.
Muito bem. Eu só quero saber, ô Silvio, se a expressão manifesto são maremotos já está patenteada, porque eu estou com o site do INPI aberto agora. Então, vou dar uma plagiadinha nela. Ai, vou botar no meu nome. Não, só isso mesmo.
Manifestos provocam maremotos. Exatamente.
Provocam maremotos.
Não, mas essa questão que você falou do manifesto, desse nome, é interessante. Porque nem todo mundo entende que manifesto é uma ideia de se manifestar para provocar. E algumas pessoas, sim, começaram a entender que a gente estava fazendo um manifesto, de fato, uma manifestação contra alguma coisa. E a gente disse, não... Não é uma manifestação contra nada.
Um problema semântico aí, né?
É, de fato, uma provocação. É uma manifestação de um pensamento para que a gente realmente escute e seja provocado até para dizer para a gente, ó, vocês estão completamente errados. E isso vai ser legal ser dito também. Ou, ó, tem outras coisas que vocês não estão vendo. Legal também. O que a gente quer é provocar, de fato, no Brasil... Um debate que a gente que faz marketing, por exemplo, e quem também está dentro das empresas, discutem o que a gente está discutindo, mas colocar isso na mesa. Né? Essas coisas ficam muito no bastidor e muito entre nós. Ah, aquele pessoal de marketing não dá resultado. E, ah, aquele pessoal não sabe o que é fazer produto. E a gente fica essa briga às vezes e a gente não coloca na mesa o que tá se de fato discutindo nos bastidores. Então é pegar aquela conversa do cafezinho, do bar após o dia, e aí colocar, ó, o que é que a gente precisaria discutir em relação ao marketing hoje? É juntar quem faz marketing com quem está pensando em estratégia de negócio a conversar, porque se a gente não, não fomentar isso, a gente não vai mudar muita coisa. Então, é um pouco esse espírito do manifesto.
Sim. Você acha, Rosário, que nesse tempo, né, nesses últimos anos, as agências, as estratégias de marketing, elas demoraram, ainda não conseguiram se atualizar o suficiente para esses novos tempos que a gente vive, ou tem pelo menos algum avanço, né? Você consegue enxergar algum avanço? Obviamente, talvez ainda não o suficiente, mas ou ainda está todo mundo realmente parado no passado?
Eu acho que a área de comunicação, ela demorou a entender a grandiosidade do que era o digital. Né? A gente... Uhum. Eu lembro quando eu comecei na Lefil, faz 15 anos que a Lefil existe. A gente foi uma das primeiras no Brasil. A gente focou no Nordeste para discutir sobre, na época, você tem ideia, era um Orkut. Uhum. E eu lembro quando a gente começou, muita gente tirando onda de que, tipo assim, tu vai sobreviver de quê? Você saiu de uma coisa consistente que era a mídia tradicional e tudo mais, e você vai para um negócio que é oculto, onde as pessoas só fazem discutir Malhação, na época Malhação passava, enfim. E eu fazia monitoramento das redes sociais. E, assim, as pessoas não entendiam, nem eu entendia. Eu só fui para lá porque, assim, era uma coisa nova, eu vi fora do país que alguma coisa estava bombando, não sabia muito bem o que era, mas eu queria me arriscar em alguma coisa que seja, fosse diferente. Nem a gente sabia o que era. Mas isso demorou, né? E aí, quando foi entrar, entrou com uma lógica de canal. Tipo assim, ah, é a TV, rádio, jornal e o canal digital. Mas se entendia muito pouco ainda sobre isso. Uhum. Eu acho que a gente foi provocada, as agências foram provocadas a entender mais do digital por conta de disputa de mercado. Como era visto como um canal, e o bolo publicitário começou a se dividir com as agências que começavam a surgir, especialmente de digital, e aí o mercado começou a pressionar: o que é isso? Não vai dar o lucro que a gente tem em relação à TV, por exemplo, mas assim, eu estou perdendo cliente para esse pessoal de digital que está aparecendo. Então, houve uma pressão aí do mercado em si. E aí a gente veio para uma pandemia que acelerou tudo, né? Ela não só acelerou comportamentos de compra no e-commerce, mas ela acelerou o marketing de uma forma de, tipo, começaram a olhar para quem faz marketing de uma forma um pouco mais diferente. Então, eu acho que houve uma aceleração. Eu ainda acho que é lento, né? Eu acho que a academia, por exemplo, né, nossas escolas de comunicação, elas ainda estão... Se você for pegar um estagiário de comunicação, muitas vezes é assustador, mas ele não entende o operacional, o básico de se fazer algumas questões básica, tipo assim, ó, existe um mundo que é online que ele não está fazendo parte de quem está fazendo hoje academia, porque a prática do digital é a prática, né? A gente estava falando, é prático demais, é como você fazer uma campanha, você tem que saber mexer naquela plataforma, e se você não sabe isso, você não tem como você discutir algumas coisas. Então eu acho que é um conjunto, né? Acho que a academia tem que acelerou muito pouco, o mercado sofreu uma aceleração por conta da pandemia, mas eu acho que a gente tem muita coisa em xeque, em jogo para colocar, né? A gente, por exemplo, iria discutir aqui modelo de negócio. Qual é o modelo de negócio hoje de uma agência? Como é que a agência vai sobreviver, por exemplo, vendendo apenas inteligência e não vai vender mídia?
Só vendendo criação, né? Criatividade sem ter a mídia, é verdade.
E quem é a responsabilidade também de se pensar a estratégia do negócio? A gente vai continuar sendo um departamento ou a gente vai discutir um produto? Porque chega um produto péssimo para a gente e a gente tem que vender. E por que a gente não está desde a criação? Iago, você está rindo de alguma coisa.
Do tanto que eu concordo com isso. Não, não tem nem como dizer em palavras.
No material que a gente recebeu para se preparar para a gravação, tem algumas coisas que eu queria perguntar, mas a primeira eu queria falar da parte interna. Vocês falam que, em um certo momento, não existirão mais produtos a serem envelopados, e sim serviços a serem vendidos e a serem pensados com marketing desde o começo. Olha, eu trabalhei numa empresa que quem me conhece sabe, entendeu? Eu não vou falar para evitar o quê? Sabe. O problema, a dorzinha de cabeça, né?
Evitar o processo.
Mas enfim, trabalhei numa empresa grande e que sofria muito desse mal que vocês citam, que é o time de marketing não estava ali no começo. Então, quando chegou a bomba para eles, um negócio parecendo a embonha, com a mão na cabeça, o pé no lugar do nariz, e o pessoal olha e fala: entendi, isso aqui é o quê? Como é que você quer que eu venda esse treco aqui? Era sempre muito difícil e tal. Então, me anima a ideia de que mais pessoas terão a noção de que abraçar todas as competências da equipe desde o começo gera uma coisa mais harmoniosa, né? Algo que vai gerar até menos dor de cabeça para você que está aí na sua equipe falando mal do pessoal de marketing e tal. Às vezes respira um pouco. Mas enfim, a parte do produto. Quero saber, como assim não existirão mais produtos, existirão serviços? Que história é essa?
A gente está vivendo um processo de saída da revolução industrial. A revolução industrial, por definição, é a revolução do produto, né? Você sai do estágio artesanal, que era exatamente quando, num único lugar, você concebia o produto, desenvolvia o processo, fabricava o produto, normalmente manualmente, e vendia o produto. tudo no mesmo lugar. Tem uma instituição quase só, a menos de lojas de artesanato que também fabricam alguma coisa, que sobrou dessa revolução industrial, que a gente, na qual a gente passa todo dia, que é a padaria. A padaria, indústria, comércio e serviços, tudo no mesmo lugar, tá certo? A padaria faz desde abrir o saco de farinha de trigo para fazer o pão, misturando fermento, manteiga, leite, assim por diante, até servir um sanduíche na ponta, que é serviço. Além de vender o pão no meio da história, que é comércio. Vender mais um outro bocado de coisa. Esse conjunto de processos clássicos da Revolução Industrial, ele vem sendo modificado paulatinamente, mas ele está dando um salto agora. Quando você olha para produtos um pouco mais sofisticados, você vê o produto sendo conectado, a fábrica estendendo os seus limites para depois dela mesma e chegando mais perto do cliente final. Quando você olha para certos produtos de mobilidade, para Android, para iOS da Apple, por exemplo, Android obviamente de Google, você vê claramente o que eles fizeram. Eles criaram um serviço que embute o produto. Isso é o primeiro sinal dessa grande mudança. Fábricas de automóveis estão na mesma direção. Fábricas de produtos para cozinha estão indo na mesma direção. Ao invés de você comprar uma geladeira, você assina uma geladeira. Ao invés de você comprar um filtro d'água, você assina um filtro d'água. Você paga uma certa quantidade de dinheiro por mês para ter água filtrada em casa, porque você não quer ser dono do filtro. Você pega um carro e ao invés de você comprar, você tem um carro como serviço. Você paga uma mensalidade pelo carro, não é um leasing. É um carro garantido, com seguro, manutenção e sempre novo. Você Verdade. Pode trocar uma vez a cada 6 meses. Então, a dinâmica está mudando. E quando essa dinâmica muda, não é só que muda o marketing, mudam as cadeias de valor. Porque vem a pergunta, quem é que vende o carro como serviço? Quem é que vende o carro como serviço? Tem uma revendedora? É a fábrica que vende? É alguém especializado em serviço que nem é nem a revendedora nem a fábrica? Ele vem com o meu seguro? Se eu assinar o cartão de seguro de vida de alguma coisa, lá tem uma opção, receba um carro como serviço pagando tanto a mais? Aonde é que está esse carro? Quem gerencia ele? Quem cria o carro? Quem define o modelo de negócio do carro? Que é a pergunta que você falou do produto bizonho que você trabalhou uma vez. Chega todo quadrado.
Uma vez, muito legal da sua parte falar para um bar.
Veja, você não pode mais deixar o desenho do produto para os desenhistas de produto, apenas. As pessoas que entendem de pessoas têm que participar. As pessoas que entendem de modelo de negócio têm que participar. Se você transforma um carro num serviço, a fábrica passa a ter um problema de financiamento. Ao invés de fabricar um carro e vender, ela fabrica um carro e, aspas, serve o carro como serviço. Ao servir o carro como serviço, ela vai receber o valor do carro aos pouquinhos. Então tem que entrar um intermediário financeiro, tem que ter uma plataforma de suporte. Então, paulatinamente, um conjunto muito grande de produtos, de shampoo que você recebe como serviço, a barbeador, né, desses de tirar barba mesmo, a qualquer outra coisa que você pensar, a suco, a vinho, o Brasil tem o maior clube de assinaturas de vinho do mundo, vinho como serviço. Todo mês você assina e recebe 2 ou mais garrafas que vêm de acordo com uma faixa de assinatura que você combinou. Tem um Service Level Agreement, um acordo de nível de serviço. Isso tem uma dinâmica que afeta lá atrás como é que eu compro vinho. Veja, se eu tenho um clube que eu vou entregar uma certa coisa, eu tenho 50 mil assinantes que vão receber 2 mil garrafas por mês, e eu tenho um problema na minha cadeia de valor, e eu vou ter uma falha na entrega, eu vou afetar 100 mil garrafas, 50 mil assinantes de uma única vez, e o problema é meu, não posso terceirizar para ninguém. Não tem a quebra na prateleira do supermercado, porque de repente eu não entreguei o vinho. Eu tenho 50 mil clientes insatisfeitos que não vão ter a garrafa de vinho dele no fim do mês. Então essa dinâmica está mudando, e está mudando numa velocidade muito grande, e ela depende de plataformas digitais, na realidade de plataformas que a gente chama de figitais, tem a dimensão física, lá vai a garrafa de vinho, tem a dimensão digital, eu posso procurar o vinho, e a dimensão social dentro da mesma plataforma, eu posso me conectar com outras pessoas que gostam dos mesmos estilos de vinho que eu gosto, compartilhar avaliações com eles e por aí vai. Figital, físico, digital e social, com fluxos que vão desde o desenho de produtos até o atendimento final do cliente, passando pelo posicionamento do produto no meio desse fluxo na rede de valor, redes de valor e não cadeias de valor. Cadeia é esse, depois esse, depois esse, depois esse. Rede é todos esses ao mesmo tempo conectados, se relacionando e interagindo em boa parte sem o meu controle e coordenação. Eu articulo, mas não controlo e coordeno. Essa é a mudança provocada por plataformas digitais que vem sendo criadas desde o começo da internet, que eu acho que as universidades não entenderam, as agências entenderam pela metade, mas quase ninguém faz integralmente.
Agora, pegando só um ponto Bia falando aí, né? E aí eu disse, eu fiquei pensando aqui, deu uma viajada grande. E aí eu disse, em vez de fazer manifesto, devia ser terapia esse negócio que a gente tá fazendo agora. Porque a gente tá encontrando pessoas. Mas é sério, as pessoas estão começando a se identificar. Aí eu tava lembrando aqui, Bia falando, eita, mas eu passei por isso, não sei o que mais lá. Eu tava numa reunião de marketing, aí tinha um cara gerente de marketing de produto, gerente de marketing da marca, o cara da experiência, o da inteligência de mercado, vamos fazer uma campanha. Aí o produto tá com problema, mas a campanha tem que vender massa. Como é que o produto se separa da reputação da marca? Aí eu disse, que conversa de doido. Não, mas a marca que tá com problema é a marca. Mas a marca não é o produto? Não. O meu produto tá lá, não tá vendendo porque a marca tá em crise. Mas a marca tá em crise porque o produto tá ruim. Então, assim, é uma desassociação. E aí a gente vai entrar numa questão também forte de questão de poder, né? É tipo assim, é a lógica de fábrica. Aqui o marketing de produto, a partir daqui agora você entra com a campanha de para pensar na marca. E você que vai cuidar da experiência. Aí vem o cara do saque. Não, saco não tem nada a ver com marketing. Ouvidoria, não. Eu vou fazer uma campanha, mas ninguém precisa criticar nem falar nada. Por que esse povo tá falando?
Que é o contrário, né? Justamente.
Exatamente.
O Silvio trouxe a parte do Fidgetal, que era uma outra coisa que eu queria falar. Eu já vou aproveitar, já vou entrar agora. Quando a gente fala, né? Então, a gente para de pensar na coisa como um produto e sim um serviço associado a um produto que tem uma experiência que também é social, que também é não sei o quê. Pô, isso aí não é muito trabalho, não? Porque o que eu fico, às vezes, pensando é... A gente tá pensando em conceitos novos aplicados pós-pandemia, depois desse boom que a gente teve, né? Como vocês dizem, do crescimento, não só da vivência digital, mas do aprendizado, né? Todo mundo teve que sair correndo. Você não sabia? Vai ter que saber agora como é que faz. E assim... Mergulhamos todos de cabeça, pedir mercado no aplicativo e chegava, e aí você pode programar todo mês para chegar lá o seu papel higiênico, a comida do cachorro e seja lá o que for. Tudo. Mas às vezes eu me sinto muito de saco cheio, pessoalmente falando, do tanto de conceito que tem em cima de uma coisa que é tipo assim, eu queria só tomar vinho. E aí, agora, eu tenho que entrar numa onda de que é uma experiência.
Tenho que viver o vinho, né? Eu preciso ser o vinho.
Porra, mano! E aí, eu tenho que... Aí, no aplicativo do meu negócio de vinho, que eu tive que assinar, porque aí o vinho que eu gosto, não consigo achar, não sei o quê, eu tenho que assinar. Aí, tem um cara me falando que o Cabernet, não sei, foda-se, eu não ligo pro seu Cabernet. Ninguém liga pra sua nota. Existe um tom de saco cheio que eu sinto muito no pós-pandemia. Não só comigo, mas meu marido, as pessoas com quem eu... Como diria a Raquel Real Oficial, as pessoas me param na rua, né, pra falar isso, mas é um consenso geral de que talvez a gente sinta a falta de uma simplicidade maior, não precisa voltar, né, pra carroça, né, disso que a gente tá falando, mas investir nesse tipo de construção, de narrativa, de estratégia e tudo mais, não é criar um grande auê pra uma coisa que outrora seria simples?
Eu acho que eu vou... Silvio vai complementar, mas eu acho que tem uma coisa que você falou aí, Bia, que é, a gente vive muito na moda, né? Tipo assim, se a moda growth, a moda agora é a experiência do cliente. Experiência, todo mundo tem que fazer a experiência. E é justamente essa padronização de se fazer marketing que a gente percebeu que não vai dar certo. Porque a estratégia que é para chegar em Bia não é estratégia para chegar em Iago, por exemplo, necessariamente. E aí a gente faz o combo. Que a gente chama é conteúdo de rede social, vai fazer o embalde e vai fazer os anúncios e tudo é igual. A gente não passa numa loja de tentar fazer algo diferente porque ou a gente tem medo ou porque a gente aprendeu que tipo aquela campanha deu certo. Fulaninho, tu começou a falar de experiência, seguimos todo experiência, parece um mantra. Então, é justamente quebrar isso, tipo assim, como é que a gente pode fazer diferente? E para eu fazer diferente, eu tenho que entender de pessoas, entender de comportamentos de pessoas e de forma diferente. E é só entendendo assim, entendendo o que é valor para o meu negócio, entendendo que isso agrega com as pessoas, é que a gente vai fazer alguma coisa diferente em relação a isso. A gente quer quebrar exatamente essa padronização. Por isso que a gente diz lá que planejamento, esquece, não faz mais sentido eu fazer planejamento como antes, que eu começava um planejamento em maio para o ano que vem. A gente trabalha em multinacional, o planejamento começa em maio. Não é assim. Eu não tô dizendo que é sessão terapia, quando você encontra, fala, é isso mesmo que eu estou sentindo, é isso, é exatamente isso. É essa dor, tipo, aquele planejamento que não vai servir para muita coisa, até porque tá tudo em tempo real. As coisas mudam, exato, de um dia para o outro. Isso é muito sem lógica, isso.
Tem empresa fazendo planejamento de 5 anos, né, Rosário? 5 anos de planejamento, não adianta você fazer um planejamento.
E por que que não deu certo? Você prevê um negócio no planejamento, aí, obviamente, num tempo de 6 meses, o mundo inteiro já mudou de lugar 28 vezes, fica...
Eu adoro...
acho que não tá mais tão certo,
Ô, Bia, eu adoro a frase do... Sim. Acho que é do Mike Tyson, que ele fala: todo o seu planejamento vai por água abaixo quando você toma um soco na cara. Aí acabou. Tudo que você planejou pra chegar, pra fazer naquela luta...
Tá errado.
Ou então quando o sol se põe e nasce no outro dia, isso, né? Basta isso,
né? E aí você fica sendo cobrado, né? Pelas coisas que você teve que prever usando um exercício absurdo e não viraram realidade.
Tem uma parada que você perguntou e o Rosário respondeu aí, que eu queria complementar, que é o seguinte: eu acho que muita coisa é realmente muito complexa. Mas é muito complexa porque a gente não teve competência para simplificar ainda, tá? Toda coisa realmente simples, eu acho que esse seria um dos paradigmas, talvez, da nossa contemporaneidade, é o seguinte: toda coisa realmente simples é indistinguível de mágica. Por quê? Porque por trás dela tem um conjunto de leis, de fundações, de processos, de tecnologias, fazendo aquela coisa ser simples. Veja, o fato de você ter um smartphone onde você aponta uma câmera de 40 megapixels, tira uma foto que está sempre focada, tá certo? E compartilha imediatamente com o grupo da sua família todinha, que está espalhado em 40 países do mundo ou 40 cidades do Brasil, isso é indistinguível de mágica. Não é porque é tecnologicamente complexo. É porque, do ponto de vista do usuário final, que não entende nada daquilo, é terrivelmente simples. Se você tivesse que fazer uma coisa do tipo: agora codifique a imagem usando sei lá que tipo de aplicativo. Agora, depois de compactar, deposite não sei aonde. Depois entre com um código para fazer não sei o que lá. Desconte de uma conta que você tem de enviar imagens. Depois garanta que são as pessoas que vão receber, para elas só poderem abrir as imagens quando você receber um outro código de volta. Isso não ia funcionar, certo? O problema é que tem muita coisa na sociedade que é exatamente assim. O John Maeda tem um livro fantástico chamado As Leis da Simplicidade, onde as três primeiras são o que eles chamam de ela, né? She, em inglês, que é shrink, encolha as coisas. Faça com que as coisas sejam, os caminhos sejam muito mais curtos. Depois, esconda as coisas. Não deixe aparente a complexidade de absolutamente nada. Depois, embody. Incorpore o que você já encolheu e escondeu no objeto, no produto, no serviço que você está oferecendo para alguém. Ou seja, é curto, é escondido e é incorporado. Então, em tese, o mundo devia funcionar da seguinte forma. Veja, nós 5 aqui nessa conversa, nós temos pelo menos uns 10 repositórios no Brasil que tem a nossa face e a nossa impressão digital. Certo? E toda vez que você vai tirar a carteira de motorista, eles tiram sua foto e pegam suas impressões de novo. Que estão na Receita Federal, que estão não sei aonde, que estão no TSE, que estão na identificação do seu estado. Mas um monte de base de dados que servem para vazar. Elas vazam. Por que que não tem um repositório central bem guardado?
Sim,
será que alguém nunca se fez essa pergunta? Não é possível, tá? Então
toda
tá aí um
vez.
Serviço que devia ser o Serviço Nacional de Identificação Digital. Esse troço devia ser o único lugar quando a gente faz isso. Aí, de repente, uma coisa que é extremamente complexa fica absolutamente simples. Porque você vai lá no passaporte, por exemplo, que é outro lugar onde tem essas mesmas informações, e você dá o número do seu CPF. Aí alguém vê a sua foto numa tela e diz: é realmente esse senhor barbado que está aqui na minha frente. Pronto, acabou-se.
Mas não. Você tem que fazer tudo de novo. Você tem que fazer tudo de novo. Levar todos os documentos, tirar foto.
Você bota o dedo, tira foto, blá, blá, não serve pra nada.
Mas, e aí a gente entra num problema muito grande da nossa sociedade, assim, né? Que é: quem que vai ficar com esse brinquedo de fazer esse repositório central, por exemplo? Que eu acho que é uma coisa que é um ponto que vocês tangibilizam muito no estudo de vocês, assim, que é, cara, vai ter muita plataforma acontecendo, muita coisa acontecendo, e a capacidade de se integrar, de se conversarem, de se comunicarem e se centralizarem é o que vai garantir o sucesso disso. Porque senão a gente vai ver uma coisa que eu já vi várias vezes acontecendo, e com nomes diferentes, que é a plataformização das coisas, né? Então aí todo mundo vai ter sua plataforma. Vai, ai, a Bia vai lá, faz a dela, eu faço meu, o Merico faz
dele.
Nossa,
Deus me livre, guarda.
Depois de plataforma virou comunidade, depois de comunidade virou experiência, toda hora ganhando nome novo. No fim das contas, contas, fica tudo na conta do Facebook do Elon Musk da mesma forma. Porque também existe um problema.
Você faz o login com a sua conta do Google e.
Isso, é. Tá nem aí, no fim, todo mundo desiste e volta pro que tava, assim. Porque a gente tem um problema também que é um problema, inclusive, de chave, né? Uma coisa que vocês falam também no estudo de vocês, que é, cara, as faculdades vão ter que mudar o currículo, as empresas vão ter que repensar a forma delas fazerem isso, porque a internet não é só mais uma ferramenta. E quando eu tive na faculdade, eu não estudei comunicação, mas eu vi a galera de comunicação meio com essa chave, assim, que é, cara, eu não preciso estudar comunicação digital, porque eu estudo comunicação e eu vou lá e aplico isso no digital. Só que aí quando o que vocês trazem com digital, com digital, com todos os nomes digital que tem aí, é que, cara, vai mudar toda a chave de fazer, vai mudar toda a forma de fazer. Tem uma coisa que é muito bacana no estudo de vocês, que é, eu não sei, não vou lembrar exatamente o termo agora, mas vocês falam, cara, vai ter que ter uma estratégia pra cada um em algum momento. A gente vai escalar isso no ponto, vai virar uma estratégia pra cada um. Só que isso vai ter que ter uma mudança de chave também de consumo, né, de comportamento. Eu vou ter que parar de me irritar de assinar um clube de assinatura de vinho. Eu vou ter que estar numa chave de que seja lógico entrar no clube de assinatura de vinho. Por quê? Eu vou mudar a chave do ter, então não vou mais ter coisas, eu vou viver coisas. Vou passar por coisas, as coisas vão passar, e de um certo tempo vou cancelar, vai ter tudo isso vai ser lógico. E aí, eu vou terminar essa pergunta que eu vou fazer agora de uma forma completamente inesperada, porque eu gosto de surpreender, que é, se a faculdade não mudou essa chave é uma chave que demora pra mudar. Se as empresas, principalmente, eu não sei como é que é na gringa, inclusive gringos, se quiserem me mostrar como é na gringa, me chamem aí pra trabalhar com vocês, eu adoro vocês.
Vamos ver, todos vocês.
Fazer o jabá aqui. Mas se as empresas também estão muito para trás, as empresas não estão se preparando para mudanças, elas estão só tentando tocar mudanças a todo momento. Se a gente não tem então, essa estrutura centralizada de lógica, não parece para vocês que quem está guiando nesse processo de forma mais direcionada, mais efetiva, mais prática, são os influenciadores? Porque aí tem aquela ponto lá do começo, os influenciadores vão perder a relevância, porque agora a comunidade vai brilhar nisso e tal. Eu truco um pouco isso, eu queria entender um pouco isso, assim, porque me parece que de alguma forma vai ter que ter uma espécie de liderança, tem que ter uma espécie de figuras ali. Na verdade, assim, meu grande medo é, se eu tirar o influenciador da jogada, você não vai vir o chat GPT mandando em todo mundo, assim. Eu prefiro que sejam seres humanos, então é uma coisa muito pessoal minha. Mas eu queria entender como eles perdem relevância nesse contexto e se eles não têm um papel relevante de educar as pessoas para entrarem nessa nova chave de viver. Porque não é só as empresas mudarem a forma dela de fazer, mas eu mudar meu jeito de consumir, de comprar, de experienciar coisas, assim. Então, como é que vocês avaliam isso? Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho mais de como o influenciador perde relevância nesse contexto.
Primeira coisa que você explanou, deu uma palestra do que é o manifesto, então a gente já pode ir embora.
Eu faço a lição de casa, adoro ler, seu CDF.
Ele fez letras, cada letra ele conhece.
Conhece todas as letras.
Então já pode vir para o Recife, viu? Você já pode, vou tirar a minha vaga, você já pode vir explicar o manifesto tranquilamente.
Tô disponível, bora.
Silvio vai querer responder isso, mas eu vou me antecipar um pouquinho aqui. Eu acho que as coisas vão mudar em pessoas como que você acabou de fazer agora. Você leu uma história e você está interpretando ela e já vai espalhar para outras pessoas. Porque você acreditou, você se identificou, você se engajou no processo. Você está fazendo isso por um propósito seu. E eu acho que essa é a grande diferença dos influenciadores, né? Eu não estou dizendo que influenciador não tem propósito. Eu estou dizendo que influenciador, ele vai, de um grosso modo, ele é aquele artista, ele é aquela Xuxa. Eu acho que eu tô com saudade da Xuxa, desde que ela foi no programa do... E todo mundo chorou, né?
Do Porchat.
Fechou ontem,
parabéns,
né?
Xuxa, aí, pelos 60 anos.
Foi, 60 anos Xuxa. Mexeu e eu vi que chegou a memória afetiva. Tipo assim, Xuxa vendia Monange. A geração mudou e tudo mais. Vendia, é da nossa época. E aí a geração mudou, Bia não sabe nem o que eu tô falando. É porque Xuxa...
Eu sei. Sabe? A gente é da época que ela tomava um banho de Monange no comercial passando no nariz.
Isso. Mas aí voltando que eu desfoquei tudo. Então a gente tinha a Xuxa que vinha da TV influenciando. A gente vê os influenciadores que criaram-se nesse canal, mas continua com o papel do que, digamos assim, que a Xuxa tinha. Eles se tornaram... Tem um público específico dele, Lucas Neto, tem um público específico dele e dissemina aquilo. Mas necessariamente ele está disseminando o consumo de um produto, não mudança de comportamento na sociedade em alguns casos, né? E aí, com a construção dessas comunidades, vão surgir pessoas que necessariamente não são influenciadores, mas pessoas que acreditam e vão criando a sua força para criar relevância em torno disso. Então, a partir do momento... agora, a gente já está vivenciando na prática. Se a gente for ver, os investimentos apontam crescimento ainda com influenciador até 2024, né? As pesquisas, né? Só faz crescer cada vez mais. Mas essa economia, que a gente está chamando de economia de criadores, ela tende a aumentar. E são pessoas que a gente nem conhece, que estão sendo criadores, criando conteúdo para a marca. Então, tem um movimento de se mudar. Se a gente for pensar, os investimentos das marcas eram muito fortes nos grandes influenciadores. Agora começou um debate de micro-influenciador. Então, já tem alguma coisa mudando. Já estão procurando investir em pessoas que são mais próximas do contexto do meu bairro. Será que eu invisto num influenciador que vem lá de São Paulo, que não conhece, não conhece quase nada do meu bairro, eu vou contratar um cara que está aqui no bairro e fala a linguagem daqui? Está começando a haver esse debate. E isso muito por conta dessa criação dessas comunidades. Então, está falando um pouco do tipo, influenciador, sempre vamos ter no estereótipo da palavra, no contexto da palavra. Sempre vão ter lideranças que vão estar disseminando um processo, mas não nesse modelo que a gente tem hoje.
Então, Iago, rapidamente, esse problema do mega influenciador, ele tem uma solução de longo prazo. O influenciador de grande porte, ele não é sustentável. Alguma hora, a modelo que é especialista, obviamente, em moda e certos tipos de comportamento, ela vai fazer propaganda de criptomoedas e a exchange de criptomoedas a qual ela está associada vai entrar em colapso. E com o colapso da exchange de criptomoedas, esse é um caso real, a influenciadora vai perder um valor significativo, porque perde-se a crença nela, mas não só isso. Nesse caso em particular, tem processos judiciais em curso. Então, em última análise, você pegar uma marca de chocolate ou de cerveja ou de qualquer coisa que você tem e você confiar no julgamento de uma pessoa e o que é que essa pessoa vai fazer com essa marca para o longo prazo, e você vai estar jogando provavelmente marcas que valem centenas de milhões ou bilhões de dólares e tá ali na mão de uma pessoa e ao bel prazer dela de manhã, por exemplo, acordar com a pá virada e dizer um bocado de coisa que não devia dizer e afetar negativamente não só a marca, o valor da marca, mas eventualmente destruir uma parte de uma comunidade inteira, isso não é sustentável. Uma das coisas que a gente defende é que o marketing do passado, ele tinha o seguinte papel, né? A Bia já disse isso claramente aqui. Eu tenho um produto na mão e eu tenho que procurar clientes para o meu produto. Dado o produto, quem são os clientes? O marketing do futuro, a gente defende que é: vamos formar comunidades, vamos articular ecossistemas de agentes interdependentes e razoavelmente equipotentes. O Zário já disse, a gente sempre vai ter gente que é mais ou menos influenciador, mas a gente não quer gente que lidera 2, 3 milhões de pessoas numa comunidade de 10, porque isso desequilibra e desestabiliza a comunidade no médio prazo, ela deixa de ser sustentável. Para uma vez a gente tendo formado as nossas comunidades, a gente tem o problema inverso. Isso é a inversão do modelo de negócio. Dado que eu tenho as pessoas que acreditam em mim de alguma forma, que eu consigo articular de alguma forma, quais são as soluções que elas precisam para os seus problemas, mesmo que elas não saibam que têm os problemas. A gente não vai descobrir tudo perguntando para as pessoas. Elas não sabem. Às vezes, nem que têm os problemas. Mas se eu tiver um mínimo de confiança e articulação com essas pessoas, eu posso fazer uma coisa mágica. Eu posso descobrir quais são os problemas delas. E aí eu posso descobrir quais são as soluções para esses problemas. Normalmente, quando a gente pensa do ponto de vista de design, você ter a especificação ou o desenho do problema e do contexto onde o problema acontece, é 80%, 90% da solução do problema. E design é um problema intrínseco associado a marketing. Começa em design. Em design da comunidade. Qual é o tipo de comunidade que eu consigo articular? Com as minhas forças e fortalezas naturais, com as minhas competências, habilidades e recursos que eu tenho agora e que eu posso atrair para o meu negócio. Né? Aí eu mudo esse jogo. Eu não preciso, se eu tiver a capacidade de formar comunidades sustentáveis, eu não preciso de influenciadores no modelo atual, de mega influenciadores que carregam 10, 20 milhões de pessoas e todos os problemas que vêm com isso.
E se você quiser entender mais sobre comunidades, então assina a Burguesia Gourmet, que é a comunidade mais envolvida no Brasil, que é uma comunidade que ela é anti os comunitários ali. Então, assim, o pessoal lá fica o dia inteiro falando e conversando e sendo amigo e trocando experiências. Quando a gente chega, fica uma coisa, assim, um silêncio. Eles já se desenvolveram, já é uma coisa à parte.
Desenvolveram
a parte. A gente vai pagar pra eles, na verdade, vai ter cashback.
Isso que o Silvio falou é uma coisa que, assim, tá muito ligada até à lógica da celebridade, que o marketing, né, a publicidade sempre trabalharam ao longo das décadas, que é, né, você confiar nessa pessoa, nessa única pessoa com grande potencial de mídia para divulgar o seu produto, e de repente ela está em vários ao mesmo tempo. A gente simplesmente pegou e replicou. Tudo bem que agora a gente tem mais pessoas, a quantidade aumentou, mas a gente está seguindo a mesma lógica de números na planilha de audiência, né? Então, eu queria entrar num ponto que está aqui, infelizmente o nosso tempo é curto, a gente não vai conseguir entrar em todos os pontos do manifesto, né? Mas você depois vai poder acessar o manifesto na íntegra, que a gente vai botar o link aí na descrição desse episódio. Mas vocês falam de uma coisa que pode, para algumas pessoas, pode até soar como um contrassenso, né? Ainda mais numa época de tudo online, né? Depois de pandemia e tudo, que é o espaço físico ganhar relevância. Eu nunca teria colocado isso no manifesto, porque não teria tido esse insight, mas eu, de maneira inconsciente, até percebi como isso realmente tem essa importância. Em alguns eventos que eu fui, né, eu estive na semana passada, retrasada, no SXSW, em Austin, que a gente cobre todo ano aqui no B9, e como é importante para as marcas a criação desses espaços e dessas experiências em que você vai ter um envolvimento próximo com a marca, nem que seja desde ganhar um brinde, experimentar um produto, ou só realmente ter uma oportunidade de tirar uma foto em alguma coisa legal que essa marca proporcionou no mundo físico, né? E de que, por mais digital que seja o seu serviço ou o seu produto, como é importante você ter esse pé no mundo real, né? Queria que vocês falassem um pouco disso aí, dessa relevância que o espaço físico ganha nesse marketing do futuro.
Começando aqui para usar o complementar, Merigo, é o seguinte: você é físico. Todo mundo que está nessa conversa aqui é físico. E você não vai matar a sua sede com um download de água. Não existe. Tá. Água é água mesmo, a gente vai ter que tomar água numa garrafa, num copo, num pote, seja lá onde for, beber direto na torneira. Tem uma coisa que eu acho que muita gente esqueceu, por exemplo, shoppings fazendo marketplaces para tirar as pessoas de dentro do shopping, né, que de repente você começou a depreciar o espaço físico, que é a coisa mais preciosa que um shopping tem. Você cria toda uma ambiência, né, no shopping para atrair as pessoas, para elas terem uma experiência que passa por um projeto arquitetônico e na decoração, por desenho de corredores, por fluxos físicos, pela disponibilidade de restaurantes, bares e cafés, de pontos de parada, numa jornada física que você está fazendo. Aí, de repente, você bota um marketplace para vender para pessoas que não vão vir ao shopping. Como assim? Qual é o papel do shopping? Ele passa a ser um centro de distribuição? Uhum. Como é que você remunera aquele espaço físico, às vezes caríssimo, que você botou no meio da cidade de São Paulo, por exemplo? Não funciona. Nunca iria funcionar. Já você criar uma dimensão digital e outra social para um shopping com o propósito de atrair pessoas para o espaço físico ou mantê-las conectadas a um conjunto de noções, de ações, de percepções, de aspirações conectadas a esse espaço físico, enquanto elas estão sozinhas ou se relacionando com outras pessoas, na sua ou em outras plataformas onde você também está, isso pode criar valor adicional, estender o valor do espaço físico. Mas o físico estará lá porque nós somos físicos e, ainda por cima, gregários. Não é que nós somos manadas, nós somos gregários. Nós, humanos, temos o hábito ancestral que vem da nossa própria inception aqui no planeta, da gente viver com outras pessoas. É muito difícil você achar alguém que é verdadeiramente eremita. É o solitário completo que não quer ter nenhum relacionamento com ninguém e ainda mais um relacionamento físico. Calor humano faz sentido pra gente. Daí a importância renovada do espaço físico. Mas não o espaço físico commodity. O espaço físico onde tem as mesmas coisas que eu vou fazer online. Ah, eu tô indo comprar um tênis. Eu já sei qual é o meu número, sei qual é o tênis. Por que eu não mando trazer em casa e, se eu não gostar, eu mando de volta pra trocar a cor, por exemplo?
Ai, porque é muito chato fazer troca no correio. Ave Maria, pelo amor de Deus.
Uma daquelas experiências que precisa de shrink, hide anybody.
Uhum.
Essa questão do físico, e aí reforçando o que o Silvio estava falando, a gente ainda gosta de se encontrar com alguns seres humanos, né? Uhum. Outros a gente não gosta, alguns a gente não prefere não encontrar, mas outros a gente quer encontrar. Não tem como, né? Não. E tem algumas experiências, vamos pensar, show. Um show com todo mundo, tipo, Coldplay. Vamos pensar em Coldplay. Eu estava discutindo essa semana, tipo, eu gosto da banda. Foi antes da história deles cancelarem, me arrependi profundamente porque não fui. Mas assim, eu não sei se eu me arrependi porque eu não fui ou porque todo mundo tá numa vibe de ir pra tudo que é show pós-pandemia.
Tá, agora tá.
Então você quer fazer parte de alguns momentos que tá todo mundo indo. Isso é muito inerente e isso é marketing, né? Você quer fazer parte de alguns movimentos. E alguns movimentos só acontecem fisicamente. Então tem um pouco disso. Por que, que o Instagram faz tanto sucesso? Não são fotos em casa. É você vai fazer algumas viagens para dizer para as pessoas que você foi para o festival em Austin. Você não entendeu nada do que foi dito, mas você está lá. E as pessoas vão te achar relevante por isso. Então o físico ganha uma relevância. Né? Eu fui pra uma viagem, essa viagem é uma porcaria, mas todo mundo no Instagram tá vendo que eu viajo pra algum lugar.
E adorei. No Instagram
e adorei. Foi tudo lindo. Exatamente. Tem outra coisa em termos de orçamento, propriamente dito, é que o custo por lead do Google, ele é muito mais caro, às vezes, do que o custo por lead de eu pegar o e-mail do cara que vai na minha loja. Às vezes é muito mais caro. E se eu for pegar, o cara fez um evento. Universidade fez um evento. O custo dele de fazer um evento é X, o custo político dele dá tipo R$1 e o custo dele pagar o custo dele no Google é em torno de R$7, R$8. E ele não vê isso como custo de aquisição de cliente. E quando você vai fazer a medição do retorno do investimento de marketing, o evento trouxe mais lead para a pessoa se matricular na universidade do que o custo no Google. E essa conta não é feita. Então, assim, tem uma relevância. Aí tem um outro grande debate que a gente tem uma mania no marketing, que é, nasce uma coisa, a gente tem que matar outras. Parece que as coisas não podem conviver.
Isso,
né?
Isso.
Ah, o digital vai matar não sei quem, o rádio matou a TV, que vai matar o digital e todo mundo sai matando tudo. Gente, as coisas elas podem conviver no ecossistema. E isso faz parte. Não é porque a gente é digital que a gente deixou de ser físico. Não é porque a gente é físico que deixou de ser social. Então, isso é uma forma articulada de dizer, a gente que trabalha com digital necessariamente não é contra o físico. O físico tem sua contribuição, porque vira até concorrência na hora de fazer um plano de mídia. Não, vira. O dinheiro vai mais para o digital, vai para a TV. Isso, não, vai mais para cá. Isso. Não, vai mais para cá. Na verdade, vai para onde tem mais bonificação, a gente vai botar o negócio numa estratégia que realmente seja boa para a marca. Esse é o grande debate que está por trás também disso, né? É isso.
Enquanto a TV tá correndo atrás de como eu vou digitalizar essa experiência toda aqui. Ano passado eu fiz a produção aí de um podcast que a gente fazia da Globo, gente, tá no ar, inclusive, que eles falavam justamente disso, cara, ferramentas agora de personalizar a experiência de compra a partir da TV e como eu converso com as redes sociais. Então, assim, só quem tá vendo oposição é a galera da agência mesmo, né? O pessoal que tá fazendo trampo tá querendo salvar essas coisas, porque o que a gente percebeu é que, enfim, o que perde relevância hoje volta amanhã, a gente vê aí a Xuxa, agora tá na crista da onda de novo, né? Ela tá bem demonante. Então, acho que tem muito disso aí também.
Eu queria fazer uma pergunta, no frigir dos ovos, né? Num produto ou um serviço, ou seja lá o que for, que cumpre todas as etapas que vocês pensam hoje serem as... A palavra ideal é difícil, né? As mais recomendadas, né? Pra gente seguir nesse marketing do futuro. Como que ele afeta a mim, no final das contas, o cliente? Porque o que acontece hoje é um enorme saco cheio de publicidade. Eu acho que eu não aguento mais abrir o Twitter. Também tem a ver com o Elon Musk lá, né? Cada hora, que nem o Silvio Santos mudando a regra da Casa dos Artistas, cada hora é uma coisa. Mas não é só no Twitter, né? É abrir qualquer rede social pra falar com qualquer pessoa, publicidade que eu não pedi, eu não tenho oportunidade de pular, não tenho nada, sou exposta àquilo. Aí eu vou descer pra buscar a correspondência aqui no meu prédio. E aí, no elevador do meu prédio, tem um iPad gigante colado, me mostrando que vai ter show do Nando Reis no espaço não sei da onde. E aí, quando... Eu adoro o Nando Reis, mas eu preciso ver o tempo inteiro que vai ter show dele? Eu vou no mercado e, assim, os displays, eles não são, nossa, eles são gigantes, esse chocolate vai mudar a sua vida. É, eu me sinto saturada de todas essas informações e a minha reação é, eu não quero mais nada. Eu estou de saco cheio de tudo, eu não quero mais nada, eu vou comprar o que eu sei, que eu gosto e experimentar, às vezes, umas coisas. Então, assim... Vem também de um capitalismo tardio que vai sugar a gente até a última gotinha de sangue, né? Pra gente ir lá e dar todo o dinheiro e dar toda a atenção e viver por essas experiências de marca. Esse marketing do futuro, ele vai suavizar isso ou não?
Bia, eu acho que tem um monte de coisa que tu colocasse aí. Primeiro é que a gente peca muito aqui no Brasil de confundir marketing com publicidade. A gente acha que marketing é publicidade, que marketing é isso que você falou. E, na verdade, e aí, juntando isso, na tradução de mídia social, a gente achou que mídia social era mais um canal de mídia, não um canal de relacionamento. E aí a gente, como brasileiro, detonou que poderia ser um relacionamento pelas redes sociais para virar posts de varejo, compra aqui, faça aqui, e deixou de ser um relacionamento à história. Então, eu acho que nesse marketing do futuro, tem várias questões. Tem um que é, primeiro, a gente encontrar um tom para, de fato, as marcas se relacionarem, mas para eu poder me relacionar com você nesse capitalismo tardio que você falou, eu preciso ter um propósito de mundo para você começar a me ouvir. Então, a gente vai ter que ter marcas cada vez mais engajadas no que ela veio para mudar, de fato, o mundo. Ok, ela vai ter lucro. Isso ela, é como sobrevivência. Eu não estou discutindo isso, mas tá, além do lucro, o que é que tu viesse contribuir no mundo? E eu acho que essa nova geração tá nessa pegada e tá proporcionando essa mudança pra gente. E tipo, o que é que essa marca veio de fato para contribuir? Por que que eu tenho que comprar uma marca que testa em animal, por exemplo? Não tô afim disso. Então, isso tá colocando a gente para um patamar de o marketing começar a se responsabilizar também por propósito de mundo. Eu acho que isso já muda, já traz uma concepção diferente. E não estou falando de propósito de mundo, de fazer aquele post e botar o negro, o branco e o índio. Ah, já fiz marketing.
As mãos juntas, né?
Ai, lindo. É, exatamente. Estamos todos juntos. Não, eu estou falando do que tem de política, por exemplo, na sua empresa, para que lida com a questão de gênero. O que tem na sua empresa que lida com a questão racial? Eu acho que esse debate, o marketing, ele pode provocar. Porque eu vejo muito marketing como uma espécie de uma pessoa que, de um ambiente que provoca mudanças dentro de organizações, né? E se a gente começar a ver isso, de certa forma, a gente começa a mudar algumas organizações a partir de ouvir as pessoas. Né? Por que é chato ouvir as pessoas? Por que tem crítica? Por que a ouvidoria é um lugar tão ruim dentro das organizações? Por que vem crítica? Por que incomoda? Se você começasse a olhar isso de uma forma de insight, aí tem uma área de customer insights, um termo mais novo, porque tudo também tem que ser em inglês. Mas aí vem um termo mais... na verdade, insight, todos os dias os caras dão pra gente quando não compra o produto, quando não é bem atendido, quando não gosta. E por que não ouvir isso? Né? Eu acho que vem muito nessa pegada de tipo, bora se relacionar de fato com as pessoas e tentar fazer algo diferente em torno disso. Eu acho que é um pouco nesse sentido. Silvio, vou deixar você falar.
Esse negócio dos insights é uma parada muito interessante aqui na nossa conversa, Bia e todo mundo, pelo seguinte: no Brasil, tudo que é dito em inglês é verdade. Então a gente, nesse campeonato de buzzwords, a gente sempre cata uma buzzword em inglês ou até inventa uma brasileira, como palavra disruption não se traduz para disruptivo em português. Sim. Essa palavra não existe em português. A palavra em português é ruptura, né?
Sim. Mas a gente vai
disruptivo e ninguém fala disruptura. Tá havendo uma disruptura aqui, porque uma disruptura é o contrário de uma ruptura, que é nada, né? Se tá havendo uma disruptura é porque não tá havendo nada. Então, a gente, o problema não é de campeonato de buzzwords, é da gente efetivamente tratar os problemas que as pessoas têm. Marketing é sobre solução de problemas de pessoas em comunidades de prática, em comunidades de vida. Se as pessoas são pessoas e não clientes, veja, nenhum de nós que está aqui gravando agora, nem nenhum de nós que está ouvindo é cliente de absolutamente ninguém. Uma das coisas que as empresas têm que entender é que não existe meu cliente. Eu não sou cliente de ninguém. Vez por outra, em função das minhas conexões, relacionamentos e interações com certos fornecedores, eu faço uma transação com eles. Ali, momentaneamente, eu sou cliente deles. Uhum. Mas... uhum. O resto do tempo eu sou pai, eu sou avô, eu sou filho, professor, biker, batuqueiro de maracatu e por aí vai. Não existe Silvio Meira cliente de ninguém. Quando o marketing entender isso, aí a gente ganhou o mundo. A gente mudou o mundo, porque quais são as minhas preocupações ambientais, por exemplo? Eu sou também Silvio Meira, plantador de árvores em praças públicas. Vou nas praças públicas, acho um cantinho e pei, ponto uma, planto uma árvore e fico cuidando dela. Não desafio até ela ficar independente e não depender mais de mim. Pronto, eu sou um sabotador ecológico que planta árvores em espaços públicos que foram desenhados sem aquela árvore. Cadê esse Silvio Meira no discurso, na narrativa, na articulação, no propósito de quem quer falar comigo? Ninguém quer falar comigo, as pessoas querem me vender tênis. Eu não quero comprar tênis, eu não quero comprar mais camiseta, eu não quero comprar coisas, eu quero fazer coisas. É isso que o Rosário estava dizendo quando ela falou, as marcas vão ter que entender e o marketing vai ter que entender que as pessoas começaram a ter cada vez mais propósito no mundo. Elas não estão aí simplesmente para comprar. A sociedade não pode ser só de consumo. Se o marketing ficar perdido nisso, ele vai se perder de vez com a empresa para a qual ele trabalha junto disso. Marketing tem que ser a estratégia do todo no negócio. É disso que a gente está falando.
O encerramento, a pergunta final, que é o seguinte, a gente vê toda essa movimentação, a Bia fez uma pergunta agora muito importante, que é eu, enquanto público, enquanto consumidor, enquanto audiência, elas falavam do passado que vão nascer coisas novas, mas a gente tem uma oportunidade bacana aqui, que uma grande parte da nossa audiência é de pessoas do mercado de comunicação e tal. E aí acho que dá pra gente falar um pouquinho pra encerrar de trabalho mesmo. Como é que vai ficar a nossa vida a partir daqui? Que vai mudar muito radicalmente, como muda todos os dias radicalmente. Porque eu acho que tem duas coisas que é. Primeiro é, minha profissão vai deixar de existir, eu vou deixar de fazer criação, vou deixar de fazer mídia, vou deixar de fazer essas coisas que eu já faço, planejamento. Me parece que sim, vamos fazer terapia e nos preparar pra isso, porque faz parte da vida. E em segundo lugar, tem um gap de inovação e implantação. Uma época da minha vida, eu fui coordenador de mídia numa agência e eu trabalhava para o mercado financeiro. E aí chegou uma ferramenta nova que ela conseguia exibir anúncio dinâmico no Facebook conforme a cotação de todas as moedas do mundo. E aí, nossa, todo mundo vendeu pro cliente, o cliente achou incrível, nossa, que legal, vai ser anúncio dinâmico, mudou a cotação, vai mudar o anúncio, tal, não sei o que lá. E eu subia lá e programava, só que nisso eu tinha que programar um anúncio para cada país que a gente ia vender aquela moeda. Então, no fim, aquilo que era pra facilitar, eu tava fazendo 50 anúncios toda semana, isso dava um grande problema de implementação, porque o mercado, principalmente lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, etc., a coisa avança muito rápido, e aqui a gente tem pouca estrutura pra receber esses avanços todos. E aí é uma preocupação que me dá, inclusive, com relação aos pequenos, assim. Nessa parte de plataforma, de inovação constante e tal, que espaço vai ter pra essa galera se colocar? E como vai ser trabalhar, né, nesse formato? Porque a impressão que eu tenho é, a cada nova ferramenta que surge para facilitar nossa vida e ganhar escala e automatizar processos, eu fico com o dobro de trabalho. Toda vez eu vou trabalhar, toda vez que é uma nova ferramenta, eu vou trabalhar mais, assim. É sempre essa regra.
Sobra pra nós, né?
Sobra pra nós.
Vocês inventam, então, fica sobrando pra nós.
Exato. Então como é que fica pra não ficar, como é que pro profissional de comunicação não ficar preenchendo vazios que a tecnologia não prevê no mundo do trabalho, assim? Se vocês já chegam nessa dimensão, ou se é uma coisa que não tem, a gente vai ter que descobrir isso no caminho mesmo, e se for, vai doer, mas faz parte. Como é que vocês avaliam isso?
Acho que a primeira coisa é essa síndrome que a gente tá de contratar todas as ferramentas que a gente enxerga. Como a gente, sim, não tem a estratégia, a gente quer todas as ferramentas. Eu tava numa reunião essa semana que foram contratadas mais de 15 ferramentas.
Nossa.
Todas uma sobrepondo a outra, que não tem integração com nada e que a gente parou, a gente já não pensava em estratégia. Aí a gente até que começava a discutir um pouquinho de estratégia no tempo que faltava. Agora a gente virou operador de ferramentas que a gente não sabe para que serve. Mas a gente tem. E isso é massa. A gente tem um dashboard que tem um monte de ferramenta que não conversa uma com a outra, mas a gente tem. Aí isso tudo volta para o debate de tipo, quem é que discuta a estratégia de marketing? Se a gente não souber que estratégia a gente quer e para onde a gente vai, a gente vai continuar contratando um monte de ferramenta, o marketing vai piorar, vai ser cada vez mais, não é nem mais operacional, que a gente pelo menos fazia conteúdo, agora a gente está tentando entender de usar uma ferramenta que a gente não sabe mais nem para que serve. Então assim, a automação, por exemplo, do embalde, a ideia é que ela tirasse a gente da operação e desse mais tempo para a gente pensar em estratégia. O que está acontecendo é que a gente está indo para uma operação cada vez maior porque a gente não sabe de estratégia. E aí vem um debate, outro debate, que é a qualificação que a gente tem. Vamos pensar no embalde. Eu tenho dois tipos de ferramentas hoje no Brasil mais usadas, que eu não vou citar nome. Tem uma ferramenta que é mais popularizada, que é mais fácil de tocar, e tem uma ferramenta que é muito mais pesada, mas é de uma empresa super mais famosa. Aí a gente vai para a ferramenta mais famosa, que é uma Ferrari, com um time que não sabe dirigir uma Ferrari. Então tem muito de olhar o contexto também do marketing que a gente está, da qualificação dos profissionais que a gente tem e da quantidade de gente que a gente quer. Por exemplo, a inteligência do marketing fica dentro do marketing, a gente transfere para a agência trazer para a gente o que tem que ser feito. E a gente, enquanto gerente de marketing, diz sim, senhor, a gente concorda. Quem é que é responsável hoje por definir essa estratégia? A gente entrega para quem essa responsabilidade? E quem define essa estratégia? Até no manifesto a gente colocou, e a gente vai fazer um debate maior, talvez, sobre isso. Marketing é discutir poder. A gente está discutindo poder dentro das organizações, né? E quem é que tem esse poder de discutir a estratégia de marketing? É o departamento de marketing sozinho? Ou a gente vai ser fortalecido para, de fato, estar conversando com donos de organizações para poder esse marketing, de fato, ter algum poder? E a gente dizer, ó, essa ferramenta não vai ser comprada, esse relatório não serve para nada. Aí a gente faz relatórios de 40 páginas que olha pelo retrovisor o que aconteceu e que não serve para nada, para prestar conta. Então, ó, a gente vai ter o quê de métrica? A nossa métrica enquanto organização é engajamento. Ok, vai todo mundo para o engajamento. Então esquece alcance, impressões, CTR, blá, blá, blá. Nosso foco é esse. Então se a gente não estabelecer isso, a gente vai virar operadores de ferramenta.
Eu tenho muito pouco a complementar. O Zário já contou a história toda, Iago. Mas tem uma coisa aí que talvez valha a pena a gente refletir sobre ela. É muito provável que as ferramentas e plataformas que a gente tem para lidar, mesmo com o marketing como ele é agora, elas não tenham chegado no ponto ainda onde elas têm, por exemplo, a sofisticação algorítmica para a gente automatizar certos processos verdadeiramente. Eu criar alguma coisa que cria um fluxo, esse fluxo é acompanhado e eu tenho embutido na ferramenta a capacidade de tomada de decisão, pelo menos semiautomática, de o que vai acontecer se eu chegar a determinados pontos. Isso em escala e para muitos públicos ao mesmo tempo quase não existe. Ou quase não existe com a performance que a gente gostaria que existisse. A ideia que eu acho que a gente tem de um marketing do futuro, no futuro próximo e não no futuro distante, é que haja capacidade algorítmica nas organizações para você descrever o que é que você quer criar, para você descrever o que você quer medir e para você descrever como é que você quer reagir se as coisas acontecerem do jeito A, que você quer que aconteça, do jeito B, que você não quer que aconteça, ou do jeito C, que é mais ou menos. E isso, obviamente, não só em A, B, C, mas de A a Z e talvez depois, e para um número muito grande de fluxos simultâneos. Nós estamos falando de organizações de pequeno porte que lidam com dezenas de milhares de pessoas num bairro, por exemplo. Nós estamos falando da padaria do seu bairro. Nós estamos falando de um e-commerce de comida para pets numa cidade de médio porte no Brasil que lida com 100 mil pessoas. E isso implica em sofisticação algorítmica, em plataformas para tratar isso. Não dá para tratar na mão. Se a gente for resolver tratar na mão com um pouco de plataforma e um monte de dados, o que vai acontecer é o que você está dizendo. É virar a noite com hora extra para tentar acompanhar sem conseguir. E no fim, você vai ter uma coisa acontecendo. Dados não gerando análises e decisões, mas dados gerando mais dados. Eu pego um bocado de dados, ponho num painel, fica tudo bonito, brilhante, aqueles ponteirinhos para lá e para cá. Aí se chegar alguém realmente interessado em resolver o problema, perguntar o que está acontecendo. Ninguém sabe dizer, fica aquela conversa de economista de elevador, né? Se não, subiu isso, seja lá o que for, e isso caiu. Como isso subiu e isso caiu, então isso ficou no mesmo lugar, porque os dois subiram e sei lá mais o quê. E aí a gente fez isso, mas a gente não sabe o que aconteceu. Porque ontem subiu a venda e hoje caiu a venda. Então, estamos fazendo o quê? Nada. Esse é o problema. Dados tem que servir para análises e decisões, e mesmo nos negócios de médio porte, análises e decisões terão que ser algorítmicas. E nosso papel vai ser escrever os métodos de análise e decisão, inclusive. Ou então, fazer hora extra.
Muito bem. Ó, para a gente, antes de finalizar aqui para qual é a boa, eu tenho uma perguntinha final e um pedido para vocês divulgarem aí quem quiser continuar entendendo mais do marketing do futuro. Primeiro, queria perguntar para vocês como fazer na prática o marketing do futuro, né? Se vocês têm algumas dicas e caminhos aí para quem quer colocar tudo isso para acontecer, fazer tudo isso, colocar tudo isso em prática. E também vocês vão lançar agora nesse dia 30. Quem quiser saber mais, como que faz?
Quem quiser saber mais, a partir do dia 30, por volta das 15 horas, a gente vai estar liberando no site, no manifesto do marketingdofuturo.org, todo o manifesto. E a gente tem uma metodologia que a gente está propondo a ser testada sobre o marketing do futuro. Então, essa metodologia tem 9 passos, onde a gente está dizendo de forma prática como é que a gente põe em prática o marketing do futuro. Então, que Silvio pode falar um pouco depois sobre ela. Então, vai estar lá esse material. A ideia é que as empresas testem isso, as organizações testem isso, a academia teste isso, para a gente, em novembro, lançar uma publicação onde a gente vai ter testado durante esse tempo essa metodologia para ver se a gente consegue implementar ou não isso. Algumas organizações já estão implementando isso, né? E a gente, nesse evento que a gente está fazendo, já tem algumas empresas que vão falar um pouco sobre isso. Então, a ideia, de fato, é colocar em prática o que a gente está dizendo. A gente teve muito cuidado nesse manifesto de não trazer apenas teorias e abstrações, mas de fato traduzir o que a gente está vivenciando na prática. E uma prática que Silvio tem de consultoria, de estar em grandes negócios, então olhando a inovação, olhando o negócio em si, e a minha de estar no marketing. Então o desafio da gente foi como é que a gente traduz no manifesto um debate que vai unir marketing com tecnologia, com inovação e com negócio. Porque se a gente acredita que o marketing discute estratégia de negócio, a gente teria que exercitar isso primeiro. E foi o que a gente fez. Então, nesse manifesto, o debate, uma das questões que a gente coloca na prática é pense na organização o marketing como um hobby de negócio, de marketing, que vai articular um vírus que vai estar em toda a empresa de uma forma que já está, mas vai ser implementado. Então, tem práticas que a gente coloca que podem ser implementadas e testadas depois. Quer falar, Silvio, desses 9 passos?
Eu acho que não precisa complementar mais do que você disse, Rosário. As pessoas irem lá em marketingdofuturo.org. Já está no ar, mas a partir de 3 da tarde de quinta-feira, dia 30 de março, as pessoas vão poder baixar o manifesto e os sinais e ações associados ao manifesto para tentar usar esse manifesto na prática, para tentar fazer com que o manifesto se torne prática dos negócios, lembrando sempre que nós próprios estamos testando ainda e vendo o que é que funciona e o que é que não funciona. E, obviamente, nós estamos completamente abertos para críticas, para dúvidas, para contribuições adicionais, para gente que venha para a gente e diga: não é nada disso, a gente tem uma proposta muito melhor e é essa daqui, a gente não tem nenhuma preferência pela nossa proposta. A nossa proposta é uma de verdadeira discussão de o que é que está acontecendo no marketing agora, principalmente o que é que não está e o que, que a gente deveria fazer para transformar marketing na verdadeira estratégia dos negócios, porque o papel original de marketing é diminuir os atritos, facilitar os fluxos e aumentar significativamente a eficiência e a eficácia das transições e transações nos mercados. Transições quando os mercados mudam e transações quando as pessoas se encontram e realizam trocas.
E assim, só para finalizar, eu acho que está na hora da gente, enquanto Brasil, ir para os festivais internacionais com produção acadêmica do que a gente também tem como experiência aqui. A gente vai para ouvir o que os Estados Unidos está fazendo, o que a Europa está fazendo, e volta encantado. Parece que a gente é um bando tapado. E a gente tem um monte de coisa. O que eles falam, necessariamente, não é tão diferente do que a gente passa. Eles podem ter mais dinheiro, ok. Mas tem muita coisa que a gente tem aqui para dizer. E a gente diz muito pouco. A gente se coloca num lugar muito periférico. Então, a ideia é tirar a gente da periferia do marketing e ter uma dimensão muito maior. Para que no próximo ano, por exemplo, em Austin, a gente chegue lá e comece a dizer: ó, a gente tem o que dizer também. A gente chegar no Web Summit da vida, ó, a gente também tem o que dizer, não só ouvir. Então, isso eu acho que é muito a essência do que é o Porto Digital aqui no Recife. A gente se incomoda muito de estar no lugar só de estar recebendo, mas a gente quer construir. E isso no marketing é uma das propostas.
Mas você sabe que esse ano, né, Rotário, lá em Austin, acho que foi o recorde de brasileiros, né? Tinha
sim.
bateu o recorde da... Não teve um recorde de público, mas os brasileiros estavam loucos para ir para um evento e foram para lá. E a gente estava até conversando sobre isso. Tipo, como que tem tanto brasileiro aqui e como falta brasileiro falando lá, né? E participando e demonstrando coisas e tudo mais. Isso. Fala aí.
É aquela síndrome de... No Brasil, tudo que é dito em inglês é verdade.
É,
né?
Exatamente.
E a gente tem outro problema, né? A gente tem vergonha de falar inglês mal.
Tem.
A gente tem que seguir Ariano Suassuna. Ariano Suassuna dizia que o brasileiro tem que se orgulhar de falar qualquer língua estrangeira perfeitamente mal. A gente não precisa falar bem. A gente tem que chegar lá e comunicar o que a gente está querendo dizer. Os indianos fazem isso, o pessoal da Europa do Leste faz isso, os africanos, os asiáticos fazem isso.
Exato.
Mas a gente não. A gente quer falar com sotaque de Oxford sem dizer nada.
Se não fala perfeito, não fala.
É melhor falar com sotaque de Taperuá tendo alguma coisa a dizer.
Perfeito.
Boa.
Muito bem. Então é isso, gente. Com isso...
Aê!
Vamos para o Qual é a Boa?
Vamos!
Qual é a Boa?
Muito bem. Quer começar, Bia? Para inspirar a gente.
Quero!
Aí.
Eu estou com o meu Qual é a Boa na mão.
Opa,
olha só.
Uau!
Vou contar para vocês. No último Braincast que eu participei, eu dei de Qual é a Boa o quadrinho da Elodângelo nos olhos de quem vê.
Verdade.
E fiquei muito feliz, porque as pessoas me pararam na rua, mas várias pessoas me mandaram mensagem falando: comprei pra minha filha, pra minha esposa, comprei pra mim mesmo, vai todo mundo ler, vou me emprestar depois. Esse quadrinho, ele é pra isso, pelo amor de Deus. Sigam consumindo. Mas aí, por causa desse Qual é a Boa, chegou até mim um e-mail da Tamires Busato. A Tamires, ela trabalha na Companhia das Letras, ela é ouvinte do Braincast. E aí ela falou, você gostou muito, né? Ela foi o meu algoritmo. Você também pode gostar de. E me contou sobre a Liv Strömquist, que é essa artista, autora, escritora, quadrinista, apresentadora sueca. E ela me falou, você tem um novo lançamento dela aqui, mas você já leu? Eu posso te mandar tudo, se você quiser. É a trilogia de quadrinhos dela, que começa com A Origem do Mundo, Uma História Cultural da Vagina ou A Vulva versus o Patriarcado. E a capa, pra você encontrar aí nas livrarias e tal, é uma bailarina menstruada com a calcinha suja de sangue. E aí eu falei, pô, não li nada, manda tudo. E não me arrependi. Eu terminei o primeiro livro agora, né? Esse é A Origem do Mundo. E eu fiquei muito impressionada com quando uma pessoa tá com muita vontade de comunicar e ela tem todas as suas... os seus talentos domados para aquilo que ela quer fazer. Cara, que foda. Que quadrinho. É um quadrinho, tá? É um quadrinho muito bom. E ele desenha toda a história que a gente tem de ciência, comportamento social, com a vagina. Porque é uma coisa assim... surreal para as pessoas, homens cis de todo o começo dos tempos olhando e falando: meu Deus, isto só pode ser sinal de bruxaria, isso só pode ser sinal de desobediência civil, isso só pode ser sinal de outras coisas, criando teorias, criando violências, criando todo tipo de auê em cima, que é uma vagina normal. Mó galera tem.
Mó galera.
Nem precisa ser mulher pra ter. E aí, tipo, cara, existe uma coisa muito interessante na Liv, que ela é uma mulher com muita referência acadêmica, e ela usa isso no quadrinho do jeito mais legal de todos. Ela traduz as coisas num... E outra coisa, a tradução do quadrinho é muito boa, tá? Ela é muito, muito boa mesmo. Mas ela traduz todos esses conceitos que às vezes eles moram em textos difíceis de mastigar e engolir em um quadrinho muito divertido, que você vai rir, assim, tipo, gente, eu fui ler na piscina do prédio, sabe isso? Então, existe uma densidade de conceitos, mas é tudo apresentado de uma maneira muito leve, você dá risada, você ri de homem besta, que você fica, ai meu Deus do céu, puta que pariu, né? A gente nunca teve sossego, nunca talvez terá, mas eu espero que eventualmente a gente consiga alcançar.
Um dia.
Então, muito obrigada, Tami, por ter mandado esses quadrinhos pra mim. vou hoje, né, terminei um, vou começar o próximo da lista. É uma trilogia, por enquanto, todas eles traduzidos pela Companhia das Letras. Mas se você nunca leu, comece por A Origem do Mundo, Uma História Cultural da Vagina ou A Vulva versus o Patriarcado.
Muito bem. E você, Iago? Tem qual boi?
Bom, eu tava preparando a pauta, nossa, preciso dar um coisa boa, sei lá, tem a ver com o mercado, né? Uma coisa de publicidade, pra mostrar que eu tô entrado no assunto. Mas quem quer saber disso, vai ouvir o Braincast, vai ouvir o Propaganda Não É Só Isso Aí, que é o podcast lá do Lucas Chu. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, eu vou mudar completamente de assunto. Vou trazer um livro que eu tô lendo, que é só o que eu faço, que é ler, né? Que é o livro Afro-Brasil Reluzente, 100 personalidades notáveis do século XX. Esse livro, eu tô com ele aqui na mão agora, porque é um título enorme, inclusive, não dá pra você decorar. Esse livro, ele foi escrito pelo Ney Lopes, que é uma figura, talvez, não tão popular, mas muito conhecida. É uma figura que eu amo, assim, é um intelectual negro brasileiro, um sambista de grandes hits aí, grandes sucessos. E que uma vez ele foi reconhecido como intelectual pelo Rowais do dicionário, e aí ele se tornou intelectual de verdade, então já tem diversos livros publicados aí sobre a questão negra no Brasil, religiosidade, enfim. Todas essas coisas de negro mesmo. Tudo que é de negro, ele vai atrás. Aí ele fez esse livro, que eu acho que é uma proposta incrível, de tão leve que ela é. O Silvio tava aqui falando sobre coisas simples que viram mágicas, né? Esse livro tem uma proposta muito simples, que é, cara, eu vou pegar 100 pessoas negras foda aqui do Brasil do século XX e eu vou fazer uma cronicazinha sobre elas. Então é um perfilzinho rápido, 3-4 páginas ali de cada um. E tem Elza Soares, Gilberto Gil, até figuras mais conhecidas. Tem padres, mãe de santo, tem isso, tem aquilo. E aí, é claro que é uma experiência que se conta por si, né? Não preciso nem explicar. Como é transformador você ver, caramba, como teve gente preta transformando esse país o tempo inteiro, como isso é pulsante, como isso não para. Como se vem de uma tradição, assim. E por ser rápido mesmo, são coisas que a gente vai adquirindo, vai vendo fichinhas. Então hoje é um músico, amanhã é um teólogo. Pelo que eu tô vendo, não tem uma lógica de distribuição dos nomes. Então uma hora você tá vendo sobre MV Bill, no momento seguinte você tá vendo sobre um padre dos anos 40, assim. Então é uma experiência muito massa, assim, de leitura. Eu acho que a gente, como a gente tem muita, falta muita referência mesmo, né? As pessoas, elas conhecem, não entendem tanto de antirracismo. Primeiro, porque elas são racistas mesmo. E segundo, porque elas não têm muito onde pesquisar. Então, esse é bom um hall start, assim. Acho que é um livro que podia se chamar Negros do Brasil for Dumbies também. Assim, é a base.
Muito bom.
Então, recomendo muito.
Muito bem. E você, Rosário? Tem qual é a boa aí pra nossa audiência?
Eu tô confusa o que eu teria de boa. Primeiro eu pensei numa praia, pra gente conhecer sempre no final de semana. Era uma boa, né? Ter esse exercício, vou conhecer uma coisa nova. Vou conhecer uma praia. Acho que era um exercício. Mas depois fui para as séries. Aí eu fui para a série que eu tô assistindo agora, que é You. Não sei se vocês conhecem, você, na Netflix. Que tem um roteiro fantástico de narrativa. Ou seja, o cara consegue... Ele é um psicopata, tá? E ele consegue matar as pessoas, consegue chamar as pessoas a partir da narrativa que ele desenvolve. Então ele estuda muito bem as personas e ele cria a estratégia de matar as pessoas a partir do que... Eu tô dizendo que é pra gente tá fazendo isso, tá? Eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo o seguinte, que o cara, ele entende muito bem qual é o público, ele conhece o hábito daquela pessoa... E ele vai, a partir disso, criar uma narrativa que engaja todas essas pessoas que acabam morrendo. Mas é muito interessante. Então, ela chegou a nova temporada. E ele agora
encontrou... Vai ser a última, né? Parece, né?
Exatamente. E o que é interessante é que ele encontrou agora um cara que faz exatamente isso que ele faz. Então, a disputa é quem é que consegue ter aí um discurso mais forte para que vai conseguir ver a história. E tem outra coisa que a gente pode parecer super fútil, mas eu acho bem interessante, que é o livro do Príncipe Harry. E eu me surpreendi bastante com a história dele.
Eu tô muito feliz, eu amo esse livro.
Então a gente se entendeu muito bem. Ó.
Nossa, você me vingou agora, porque eu tentei dar escolha boa, o Merigo não deixou.
Imagina, então vai, fala, que é isso, fala. Não?
Que mentira, foi? Peraí.
Jamais.
Isso aconteceu, o Iago?
Não, ele olhou meio de rabo de olho, eu percebi que não era um território muito...
Vão falar sim do Príncipe Harry.
Não, mas todo mundo olha, eu tava super tensa em dizer isso, mas eu disse, eu vou dizer. Porque, veja, tem uma história, tipo, vamos esquecer a história dele pessoal e tudo mais, mas assim, ele traz como a mídia pode massacrar um ser e ele traz como é que funciona os bastidores das equipes de marketing dentro daquela realeza. Então, assim, tem, pode ter a história do amor e tudo mais, que, enfim, dele, ela, mas tem uma história ali, para quem gosta de marketing, que a gente descobre lendo. Como é que funcionam as estratégias de comunicação entre Príncipe Charles, ele e o irmão? Tem uma coisa muito legal. E aí, vale a pena ler bastante, eu gostei bastante. E eu tava em dúvida, tava, se eu digo ou não digo, mas eu vou dizer. Então, acho que é um...
Claro.
Tem, assim, uma série mais pesada, que é de um psicopata. Você pode ir numa praia e você pode levar um livro do Príncipe Harry. Dá pra fazer tudo isso no domingo.
Ótima dica, toda conectada. Muito bem, ó, antes do Silvio encerrar aqui, eu vou indicar um filme que está disponível aí nas locadoras digitais, que se chama Ela Disse, She Said. É dirigido pela Maria Shredder, que ela dirigiu aquele, a série Nada Ortodoxa.
Maria de quê mesmo? Desculpa,
Maria Shredder.
Duvido.
Shredder.
Shredder.
Shredder. Ela dirigiu aquela série, minissérie da Netflix, Nada Ortodoxa. E
que
esse
é bom.
É, exatamente.
E fez bastante sucesso
quando foi lançada. Esse filme, pois é. E aí agora ela trouxe esse filme que é do ano passado, né, 2022, que conta a história das duas repórteres do New York Times, a Megan Towney e a Jodi Kantor, que deram... disruptaram, não? Fizeram a ruptura aí do... de um dos maiores, de uma das histórias mais importantes da nossa geração, que é o movimento do Me Too, onde elas fizeram toda a investigação ali do caso do... Como é o nome dele mesmo lá? Do mano da...
Harvey Weinstein.
Exatamente, do Harvey Weinstein. E é um filme que, assim, ele é basicamente como o jornalismo funciona, né? É, são duas repórteres trabalhando para trazer essa história da maneira mais responsável e da maneira mais impactante possível. Então, talvez...
É tipo um filme que você vê no primeiro ano de jornalismo, assim?
Putz, vai ser, certeza, certeza. Vai virar mais vai um filme ser, de né? aula de jornalismo.
É tipo o caso do Bebê Diabo, né?
Tipo, é, exato.
Isso, nossa, é verdade.
É tipo o Spotlight, né, que ganhou o Oscar um ano desses. Assim, talvez acho que para a maioria das pessoas não seja... um filme tão, digamos, um entretenimento, né? Ou uma diversão ali como o cinema às vezes promete. Porque isso, né? O quão emocionante pode ser um filme de duas jornalistas trabalhando numa redação, né? E aí o filme tá bastante focado nisso, né? Nessa ética jornalística de como elas vão trazer essa investigação à tona. Então, acho que para quem trabalha na área, né? Como a gente aqui, né? De comunicação, ele vai ser mais importante, relevante e divertido do que para grande parte do público. Mas ainda assim, ele traz esse componente aí de como... você faz com que as pessoas, até a própria Gwyneth Paltrow, né, que foi uma das que vieram a público falar, como que você faz essas pessoas falarem, né, de algo que é todo um sistema que trabalha para que elas não falem, né, não é só uma...
Como que quebra o ciclo, né?
É isso, porque o que o filme, no fim das contas, vai mostrar, isso não é spoiler, né, isso foi uma coisa que foi amplamente falada na época, é de que não é só uma pessoa, mas que você tem toda uma indústria e um mercado trabalhando para silenciar essas pessoas, então isso tudo fazia parte de um sistema que elas ajudaram a quebrar. Tudo que isso que a gente tem hoje, né, o ESG, as empresas trabalhando contra o assédio, com políticas, tudo começou a partir disso.
Às vezes, trabalhando mais ou menos.
Às vezes não, mas ainda pelo menos, algumas estão começando a fingir que se importam, né? Que antes nem isso, né? Então, isso tudo começou através... Por isso que é um dos movimentos mais importantes da nossa época, que é o Me Too. Então, o filme aí, o Ela Disse, o She Said, acho que traz é um thriller, né? Que vai trazer um pouquinho de como essa história toda começou. Tá disponível aí nas locadoras digitais, Google Play, Apple, enfim. Então é isso. Silvio, finaliza aí. Traz um qual é boa pra gente.
Tá. Eu gosto de coisas normalmente distópicas e coisas que são criadas em cima de cenários que a gente não pensa normalmente. Eu leio muita ficção científica e o tipo que eu mais gosto é ficção científica próxima. Uma coisa que aconteça nos próximos, sei lá, décadas ou muitos anos, mas não muitas décadas. E o Tim Mohan escreveu um livro chamado Infinite Detail. Esse livro, Infinite Detail, o cenário de partida dele é que houve um ataque que desabilitou a internet de uma vez por todas. Caramba. Ou seja, a internet saiu do ar e não conseguiram botar ela de volta. Ponto. A partir daí, segue-se uma quantidade de eventos que eu não vou detalhar nenhum aqui, porque senão tira a graça do livro, é Infinite Detail, do Tim Mohan.
O primeiro evento foi a quebra da indústria de antidepressivo, né? Que curou a depressão de todo mundo no dia seguinte.
Exatamente tudo. Mas só pra gente ter uma ideia do tipo de coisa que passa a acontecer e que leva a gente muitos e muitos anos pro passado. Logo antes da pandemia, eu estava embarcando num voo aqui no Recife e de repente o piloto disse: senhores e senhoras, nosso voo vai decolar atrasado, porque o aeroporto está sem internet.
Eita.
O aeroporto está sem internet, o que é que tem a ver com a decolagem do avião? Aí o piloto continua, disse: antes da internet e antes dos sistemas de equilibrar as bagagens no porão do avião, havia especialistas locais que sabiam exatamente o que botar onde, o que amarrar como. Isso era feito rapidamente com especialistas humanos, que nada menos eram carregadores de avião, que iam lá nos porões e, pá, essa mala vai aqui, essa daqui vai ali, o cachorro vai não sei para onde e assim por diante. E agora esses especialistas não existem mais, porque é um software que diz o que, que vai onde. E esse software está ligado lá na esteira de bagagem, que pega o peso de cada bagagem, rotula com um certo código que diz onde é que a bagagem vai ficar dentro do porão do avião. E agora tem uma galera lá embaixo, isso o piloto dizendo, né, eu estou contando a história como contada pelo piloto, tem uma galera lá embaixo que está fazendo isso na mão, sem nunca ter feito antes.
Nossa.
Meu Jesus, toda amada. Na unha.
Na unha. O voo atrasou mais de uma hora para decolar. Agora, imagine isso olhando para as cadeias globais de valor, de suprimentos, de segurança, inclusive. Você não tem mais veículos compartilhados em aplicativos, não consegue mais pedir comida.
Não, morre.
A gente perde o emprego.
Não chegam mais containers de suprimentos que vêm de outros países. As cadeias de valor do supermercado deixaram de funcionar porque ninguém sabe mais onde é que estão os fornecedores, porque eles estavam todos, aspas, na internet e assim por diante. Infinite Detail, Tim Mohan, como é que a gente volta a viver num mundo que não tem internet?
Perfeito. Muito bem. Sabe que numa viagem que eu fiz, eu perdi o meu celular passando no raio-x lá do aeroporto, deixei meu celular na bandeja, e aí o meu desespero foi: eu vou chegar na cidade que eu tenho que chegar, o que, que eu vou fazer? Eu não vou sentar lá e não... E assim,
é claro.
Como que as pessoas faziam antes? Chegavam na cidade, pega um táxi, comprar e vai pro hotel, acabou. Eu não, como que eu vou chamar um carro sem seu celular? E assim, o meu problema foi isso, não foi nem pensar, caramba, tô sem celular, mas é como que eu vou fazer? Eu não tenho pra onde ir, eu tenho que voltar pra casa, né? Eu não tenho o que fazer numa cidade estrangeira sem o meu celular. Enfim, até você se dar conta dessas pequenas coisas, né? Sem esse desespero. Muito bem, muito bela bom. Dica, Silvio. Gente, incrível.
Antes de terminar, eu tenho um momento Faustão.
Momento Faustão, manda aí.
Olha, nós estivemos no karaokê na sexta-feira passada, comemorando o aniversário da Ju e o aniversário do Caio, meu conge.
Seu conge.
Aí a gente foi no karaokê pra, né, cantar samba, né? Que é isso que a gente faz no karaokê. A gente pula no palco e a gente canta um Jorge Aragão, canta sem... um Revelação. É isso que
e
a gente
sem
vai
internet,
entretendo,
né?
Não as de... pessoas, né?
Não, mentira. Precisava de internet porque o catálogo de músicas era no site.
Era isso, no QR Code, viu? Eu quero fazer essa denúncia.
Info. E o QR Code não tava funcionando. O songbox.info nunca deixou ninguém na mão. Mas enfim, a gente tava lá e aí a Ju subiu pra cantar no palco, Ju Valauer. E aí eu ouço do casal do meu lado assim: é a Ju do Mamilos. Não é a Ju do Mamilos. Não, é a Ju do Mamilos, sim. Você acha que ela vai estar aqui? E aí, sabendo que seria muito divertido, eu falei: ai, vocês estão se perguntando se é a Ju do Mamilos? Aí eles: sim. Aí eu falei: é. Sim, somos todos nós, né? A galera do podcast tem corpo físico, como já conversamos hoje. Esse casal muito simpático, muito querido e que mandava muito bem no karaokê também era Henrique Peixoto.
E bem pagodeiros ele também.
Bem pagodeiros também. Henrique Peixoto e Dani Querino. Dani super mamileira também. Henrique Peixoto também do nosso bonde do Braincast. Um beijo pra vocês dois. Muito gostoso encontrar pessoas tão gente boa numa sexta-feira de calor e diversão.
Muito bem. Então é isso, gente. Fica por aqui o Braincast de hoje. Prazer conversar com vocês. Obrigado, Rosário. Obrigado, Silvio. Votem sempre aqui no Braincast. Um beijo. Tchau.
Beijo.
Valeu, galera. Tchau.